Cantares 2:15 diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Senhor meu Deus, pedimos agora que o Senhor esteja verdadeiramente presente, manifestando a tua unção, ó Deus, de uma forma sobrenatural, atingindo os nossos corações para que possamos entender com clareza. Sabemos que muitas vezes, na hora da palavra, o inimigo lança sono, cansaço, desânimo, desinteresse, mas toda a obra do inferno está repreendida e expulsa agora, no nome de Jesus Cristo. Porque tudo que nós queremos, ó Deus, é ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, Jesus, fale conosco agora, eu peço, através da tua palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Só dando uma pequena recapitulada, já fizemos duas mensagens a respeito das pequenas raposas. Irmãos, esse livro de Cantares é um livro mais romântico que existe na Bíblia. É o livro que fala do relacionamento de um homem e uma mulher. Alguns teólogos dizem que é o relacionamento de Cristo e a igreja. Também encaixa bem, porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva que um dia vamos celebrar as bodas, isto é, o casamento, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E é interessante que aqui dá muitas dicas de como tem que ser o nosso comportamento. E no versículo 15, diz que nós temos que exterminar com as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A igreja está prestes a encontrar com Jesus. Você já viu como é os preparativos de uma noiva quando está prestes o seu casamento? Eu já vi, porque eu já tive o prazer de casar duas filhas. E é uma ansiedade, é uma preocupação, são tantas preocupações para que tudo dê certinho, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que estar atentos, porque tem muita gente querendo destruir as nossas flores. A flor é o prenúncio de um fruto, e o fruto é o objetivo. Sabia disso? Quando você planta uma laranjeira, você planta pensando nas folhas? Não. Você planta pensando nos troncos? Não. Você planta uma laranjeira pensando nas raízes? Não. Você planta uma laranjeira pensando em qualquer outra coisa que não seja a laranja? Irmão, faz 10 anos que eu plantei uma jabuticabeira, que eu estou esperando a jabuticabeira da jabuticabeira, não deu até hoje. E eu estou ansioso para aquela jabuticabeira lá dar jabuticaba, porque, pelo amor de Deus. Mas é assim, irmãos, o fruto é a razão da coisa. Uma vida infrutífera, pensa na sua vida pessoal. Não produz nada, perde a razão de ser. Uma vida conjugal, no seu relacionamento, não produz nada, não tem razão de ser. Uma igreja sem fruto, não tem razão de ser. Jesus falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos. E ele disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Se é boa, se é uma árvore boa, dá bons frutos. Eu lembro quando foi para começar a nossa igreja, antes que essa igreja existisse, estava só nos planos de Deus. Morávamos nós aqui em Mujimirim, e a gente frequentava a sede lá em Santo André, viajávamos 200 quilômetros para assistir um culto, irmãos. E muitas vezes, depois do culto, já acabava tarde, a gente ainda ia comer alguma coisa e tal. Várias vezes chegamos aqui, na segunda-feira estava amanhecendo o dia. Então, o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração para que realmente tivéssemos um Voz da Verdade, uma igreja com o perfil Voz da Verdade, que é um perfil agradável. A igreja Voz da Verdade é uma igreja gostosa, é uma igreja animada, é uma igreja sem preconceito, é uma igreja onde que você louva do jeito que Deus quer que você louva. Não tem aquela, sabe, aquela liturgia, aquela sequência que você tem que seguir. Quem manda aqui é o Espírito Santo. E eu lembro que os pastores disseram assim para nós: a confirmação de Deus se terá uma igreja lá ou não serão os frutos. Começa a evangelizar. Se tiver frutos, é a confirmação de Deus. A confirmação de Deus é o fruto. Mas antes do fruto, sempre vem a flor. E é enquanto está a flor, é enquanto está no projeto, é que o inimigo quer fazer de tudo para que você desista, desanime e não dê continuidade. Hoje nós estamos começando, compramos um terreno maravilhoso. Vamos começar a construir um templo digno de ser chamado Casa de Deus. Estamos em flor. Amém? Depois que o templo estiver concluído, aí temos o fruto. Mas por enquanto estamos em flor. E o que acontece? O inimigo então solta as raposinhas para destruir a flor. Porque se ele conseguir derrubar a flor da videira, a vide não vem. E é muito mais fácil você acabar com uma coisa antes que exista. É verdade ou não? Enquanto está só no projeto, tudo, é muito mais fácil você desanimar, falar: ah, não vou fazer mais nada, não, pronto, do que depois que já está pronto. Já está pronto, já está pronto. Então o inimigo, ele tenta frustrar os teus planos com as raposinhas soltas no meio da tua vida. O inimigo tenta frustrar os teus planos familiar soltando as raposinhas no meio da tua família. O inimigo tenta frustrar os planos da igreja de Deus, desta grande família, soltando as raposinhas para destruir as flores. Aí não se consolida o fruto. E é isso que nós estamos falando. Então nós precisamos dar um fim nessas raposinhas aí. Nós precisamos acabar com elas. Nós precisamos pegar um pedaço de pau e sair dando na cabeça dessas raposinhas aí, de qualquer jeito. Nós não podemos admitir, irmãos. Você não pode admitir a raposinha dentro da sua vida, da sua videira. Não pode. Não pode. Se é uma coisa que faz mal, você tem que tirar de lá. Você abre o seu guarda-roupa, você vê uma barata. Fala: ah, deixa lá. Você faz isso? Você sabe que a barata vai picar a sua roupa. E roupa não é barato. Então o que que faz? Você pode até estar com um pouco de medo, mas você vai tirando peça por peça. É assim ou não? Até ver a danada e aí matar. Matou, você fica tranquilo. Fala: tirei. Não vai prejudicar o meu armário. Se você abre o armário da cozinha, você vê um ratinho lá, você fala: ah, deixa ele aí mesmo, no meio dos mantimentos. Você deixa? Não. Você começa a tirar tudo até o ratinho sair. Às vezes dá um baile na gente, às vezes a gente dá um suador. Essa que é a verdade. Mas enquanto você não matar o bichinho, você não sossega. Por quê? É o alimento seu que tá lá, ué. Além do mais, corre risco dele urinar lá, e aquilo é veneno, leva teus pirotes, sei que lá e tal, e vai trazer complicação para você e para sua família. Então você, como uma pessoa inteligente, você não vai permitir que o ratinho fique dentro do seu armário. É verdade ou não? Então, irmãos, as raposinhas não podem ficar dentro das nossas vinhas, porque elas vão destruir. E nós estamos falando a cada culto, a cada mensagem, já estamos na terceira: quais são essas pequenas raposas que prejudicam? E muitas vezes, irmãos, espiritualmente a gente é mole e a gente deixa. E sabe o que acontece? Ela derruba a florzinha e o fruto não vem. E aí você fica naquela frustração. Por isso que existem muitos crentes mortos muitos crentes doentes, muitos crentes desanimados, muitos crentes mornos. E a Bíblia diz que os mornos, Deus vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer uma mensagem só sobre isso aí, sobre crente morno. Tá assim, sabe por quê? Porque está convivendo com as raposinhas, está convivendo com aquilo que tem feito mal para si mesmo. Tem gente que sabe que o cigarro tem 99 substâncias cancerígenas. Irmão, não é uma ou duas, são 99. Apodrece os dentes, é impotência sexual, dá câncer no pulmão, na língua, câncer em tudo quanto é parte do corpo, e é uma tristeza. E a pessoa fica aquele negócio na boca. Está convivendo. Ela está procurando, ela está dando permissão, ela está dando legalidade para o inimigo lançar um câncer e uma desgraça na vida dele. Está dando legalidade. Você vai comprar uma cigarro lá, está o desenho da pessoa lá. Com o bocão, com o linguão para fora, que tudo pôs, uma filha de desse tamanho na boca dela. Se você fumar, você vai ficar assim. Me vê três maços. Concorda, irmãos? Irmãos, nós temos que ser inteligente. Se existe raposinha, nós temos que exterminar com elas. Temos que exterminar. Agora, normalmente o cristão, o crente verdadeiro, ele não fuma, ele não bebe, ele não mata, ele não faz esse tipo de coisa. Então, as pessoas não se preocupam muito com isso. Eu estou falando de raposinhas aqui, coisas tão perniciosas quanto o cigarro, que nós admitimos dentro da nossa vida, que a Bíblia diz que é pecado. E que a gente passa desapercebido, porque você não se toca. Então, na primeira mensagem, nós falamos sobre duas raposinhas. Vou só falar aqui. Primeiro, saber fazer o bem e não fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é muito comum, no meio do povo de Deus, a pessoa saber fazer o bem e não fazer. Segunda raposinha, não orar pelo próximo. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 12:23: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Irmãos, quando não oramos uns pelos outros, estamos pecando. São raposinhas. É mal, irmãos, que entra desapercebido. E a gente não vê os nossos planos, os nossos ideais, a gente não vê nossas flores se transformando em fruto, a gente não vê os nossos projetos se realizando e não entendemos por quê. Porque tem essas raposinhas destruindo, a gente não ora pelos outros, é só aquela oração egoísta. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Crente, seis horas. Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Tem o crente, seis horas, né? Aí a última mensagem nós falamos sobre mais duas raposinhas. O pecado de fazer decisões e seguir o nosso caminho sem fé. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Você não ter uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida de santidade guiada por Deus, é uma raposinha que a gente precisa extinguir da nossa vida. Não. É do jeito que eu quero. Eu mando aqui. Eu mando. Cuidado. E a última raposinha que falamos no último domingo foi o pecado de fazer acepção de pessoas ou de agradar os homens mais que a Deus. Irmãos, é difícil, né? Eu dei até um exemplo de se chegasse um bêbado, não, uma pessoa, e tivesse dois lugares aqui na igreja só, a igreja lotada. Um lugar seria do lado de um bêbado e o outro lugar seria do lado da Graciela. Falei isso domingo, né? Aonde você sentaria? Aí o irmão acabou o culto e me procurou. Falou, olha, eu faria o seguinte, pastor. Eu colocaria o bêbado do lado da Graciela e sentaria lá onde que ele estava. Irmãos... Acepção de pessoas, como povo de Deus faz. O povo de Deus faz acepção com o próprio povo de Deus. Com o próprio povo de Deus. Então, irmãos, são raposinhas que a gente tem que tomar cuidado, que estão deteriorando os nossos projetos, os nossos sonhos. Muitas vezes são o sonho de Deus e que não conseguimos que eles se realizam. Por quê? Porque as raposinhas estão minando. A raposinha que eu separei para hoje está em Colossenses 3, 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Você pode abrir a Bíblia aí? Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmãos, talvez você pode falar assim, mas no meio do povo de Deus não existe mentira. Irmãos, é uma coisa tão habitual determinadas mentirinhas tradicionais, e a gente nem pensa que isso é um mal terrível que impede-nos Deus de abençoar e dos nossos sonhos serem concretizados. Diga que a mamãe não está. Quem é? Diga que a mamãe não está. Como diga que a mamãe não está? Você, além de estar mentindo, você está ensinando seu filho a mentir. E você acha que não tem problema. Não, mas é um canseira que está aí. Não interessa quem é. A verdade tem que ser falado. É melhor você falar: fala que a mamãe não quer atender porque ele é um canseira. É melhor. Vai arrumar mais confusão, mas pelo menos você está agindo com a verdade e com a sinceridade. Às vezes, irmãos, o inimigo põe na sua mente o seguinte: você tem que amar, você não pode entristecer, você não pode agredir. Então, se eu for falar a verdade, eu vou entristecer tanto aquela pessoa, então eu já invento logo uma história. Não, de jeito nenhum. Precisamos tomar cuidado. Irmãos, em negociações. Eu tinha um amigo em Campinas que tinha uma loja muito grande ali no centro da cidade, e ele era um crente fervoroso, assim, entre aspas. E ele era muito mentiroso. E uma vez nós estávamos conversando, e ele falou para mim que mentira comercial Deus não leva em consideração. Mentira comercial. Onde tem na Bíblia mentira comercial? É muito comum quando você quer vender seu carro, você chegar e falar: como é que está o carro? Esse carro é uma benção. Mentira. O carro é uma maldição. Só te leva para o mecânico. É só problema. É só desgaste. Você vai falar que o carro é uma benção? O carro não é uma benção. O carro está arrebentado. Tem que ser verdadeiro, irmãos. Tem que ser verdadeiro. Você não vem na igreja por quê? Eu não estava bem de saúde. Mentira. Era preguiça mesmo. Era preguiça na lata. Não tinha nada de saúde. Talvez fosse saúde espiritual. Por isso não veio. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com mentirinhas. Mentirinhas pequenas que muitas vezes passa tão desapercebido que a gente nem nota. Mentirinhas tão pequenas. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44... Deixa eu achar aqui, João 8,44, o seguinte. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Irmãos, qualquer tipo de mentira, quando está saindo de dentro da tua boca e do teu coração, você está se qualificando como filho do diabo. Está escrito na Bíblia ou não está? Na Bíblia. Então, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Não importa. A verdade muitas vezes dói. Muitas pessoas quiseram apedrejar Jesus porque Jesus falava a verdade. Jesus não engabelava ninguém, não. Não enrole ninguém. Não seja falso, irmãos. Não seja mentiroso. A mentira é uma mentirinha tão tola, não? É uma mentirinha tão... Às vezes é melhor. Quem fez isso aqui? Ah, não sei. Você falou não sei sabendo quem foi? Só para não causar mais tumulto, para não dar confusão. Não, se você sabe, fala logo. Nós não somos voz da verdade. Jesus não disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Com Jesus não tem engabelação não, irmãos. Com Jesus é a verdade nua e crua. Doa quem doer. Essa que é a verdade. Sem Jesus é inferno. Aí as pessoas falam, ah, vocês pregam o inferno para amedrontar as pessoas para as situações de Deus. Não, não é isso não. Nós queremos falar a verdade, que se não tiver Jesus, vai para o inferno mesmo, pronto, acabou. E é fogo, é sofrimento, é eterno, não tem fim, lá o bicho não morre. É uma tristeza, é a verdade. Nós não vamos mentir, nós não vamos ocultar a verdade jamais. Não, mas eu não menti. Eu só não fui assim, tão verdadeiro. Irmãos, não foi verdadeiro? Mentiu, mentiu. E a Bíblia diz que todo aquele que mente tem por pai o diabo. O pai é aquele que cuida do filho. Hã? A gente vê como é que o pai faz com o filho. Como é que o João faz com a Lídia? Ninguém mexe nela. Ela é minha filhinha. É assim, não é? Eu trato as minhas filhas assim. Não mexe com elas. Mexeu com elas, mexeu comigo. Como é que o Alessandro trata o Bidu? Opa, de olho. Saiu daqui, cadê? Cadê? Opa, cadê? Tem que estar debaixo do meu controle, debaixo dos meus cuidados. A pessoa que mente está debaixo dos cuidados do diabo. É o diabo que está cuidando de você. Então quando você vai fazer alguma coisa, é o diabo que vai junto. E se você pensa que você orando a Deus, agindo com mentira, é Deus que está ouvindo e respondendo as suas orações, está enganado. É o diabo que está cuidando de você. Porque aquele que mente tem por pai o diabo, está escrito aqui. Eu acho que é uma das passagens mais dura, mais firme, que Jesus falou aqui. Isso é palavra de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros. Atrasou, você perdeu a hora no serviço. Atrasei 10 minutos. Dormi mesmo, não ouviu, né? Aconteceu um imprevisto sério. Você não imagina. Aí inventa uma história toda mentirosa lá pro patrão. Pra quê? Seja verdadeiro. Ó, dormi mesmo. Pronto. Vai ter que ir embora. Paciência. Eu só quero ser sincero e verdadeiro. Eu quero que o meu patrão saiba que ele tem um funcionário que fala a verdade. Ele vai poder acreditar em mim sempre. Porque eu tenho um compromisso com a verdade. Amém, irmãos? Então, a mentira é uma raposinha que nós temos que exterminar do nosso meio. Essa mentirinha comercial, essa mentirinha inofensiva. O diabo fala, não, mas essa mentirinha inofensiva não faz mal, não. Essa mentirinha não tem problema. Deus honra você na sinceridade. Eu lembro quando eu tinha o Monza Vinho, muitos aqui lembram. A gente foi para o acampamento, irmãos. Aquele carro foi pela misericórdia de Deus. Lá em Anujabel. Vocês lembram disso ou não? Olha, irmãos, misericórdia, viu? Não andava, não ia, não... O carro estava completamente demoniado. Demoniado mesmo aquele. Não tinha jeito, não tinha mecânico que conseguia descobrir. Colocava lá no computador, lá na... hoje vai, eu levo o carro e põe no computador lá para ver e falo, não, está perfeito o seu carro. Como que está perfeito? O carro não anda. Não anda o carro. E aí, engasgando e chacoalhando assim, ia nos tranquinhos assim, irmãos. Fui daqui a Isabel e voltei desse jeito aqui. Imagina o nervo que eu passei. Aprovação. De vez em quando, a descida deslanchava. Quando chegava a subida, caía 20 por hora e fazendo assim, ó, soquinho. Irmãos, só por Deus. É porque eu fui num retiro. Né? Mas o inimigo queria. Cheguei aqui e falei, eu vou vender. Fui lá na. Na agência da Chevrolet. Quero vender esse carro. Como é que tá o carro? Falei, uma porcaria. Endemoniado. Quanto vale? Falei, pra mim não vale nada. Pra mim não vale nada. Aí eu lembro que na época avaliou o preço de mercado. Não, o avaliador avaliou bem. Falei, tudo bem. Eu louvo a Deus que vocês estão pagando isso aí. Mas que esse carro não vale nada, não vale. E ficou lá o carro, dei de entrada, comprei outro, fiz um carnê e tudo mais. Sabe como é bom fazer isso, irmãos? Porque nunca a pessoa vai correr atrás de você depois. Ô, mas você falou que o carro estava com a bateria boa e a bateria está ruim. Você falou que o carro estava bom e o carro não está. Você falou que o carro tinha um motor bom e não tinha. Você... não tem. Você seja sincero, irmãos. É o nosso benefício. Quando você age com a verdade, quando você age com a verdade, Deus está com você. Mas quando você age com a mentira, é o pai do engano, é o diabo que está com você, tentando destruir a tua vida. Amém, irmãos? Então vamos ser sinceros. Não importa. Ih, fiz um negócio errado. E agora, como é que eu vou contar para minha esposa? Fala a verdade. Você não foi macho para fazer a coisa errada? Agora seja macho para falar a verdade, uai. Seja macho, vai lá e fala a verdade. Cadê o macho? Covarde. Ih, fiz uma bobagem, agora se meu pai descobre, ai meu Deus, ele vai me matar. Eu acho que eu não devo falar pro meu pai. Deve sim. Vai lá e fala a verdade. Porque muitas vezes o inimigo põe um negócio na sua frente e você até cai. Cair não é errado. O problema é ficar caído. Levante. E não tente solucionar o problema com mentira, com engano e com falsidade, que você pensa que você está saindo do buraco, mas você está cavando já o próximo, mais fundo ainda. Amém, irmãos? Então, a quinta raposinha, irmãos, é a mentira. Não vamos mentir em hipótese alguma. Independente do que seja, qual a situação for, a verdade vai prevalecer nos nossos lábios. Porque meu pai é aquele que disse, eu sou a verdade. Amém? Próxima raposinha, para encerrar. Está em João capítulo 15, versículo 12. Se você quiser abrir, você pode. João capítulo 15, versículo 12. Diz assim, João 15, 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus mandou-nos amar uns aos outros da mesma forma que ele nos amou. É possível amar aos outros como ele nos amou? Ele não ia pedir um negócio que você não consegue fazer. Nenhum pai pediria algo para o filho que estaria fora do alcance do filho em realizar. É plenamente possível. Porque, irmãos, não somos nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E o amor com que vamos amar não é o nosso amor, mas é o amor de Cristo que está em nós. Irmãos, só nesta raposinha aqui de não amar os nossos irmãos como Deus nos amou, daria uma mensagem de uma hora. Será que nós realmente temos a noção do que é o verdadeiro amor? Hoje em dia a palavra amor está deturpada pela sociedade moderna. A turma confunde amor com sexo. A turma confunde amor com libertinagem, com promiscuidade. Amor não tem nada a ver com isso não, irmãos. O amor é uma doação de si mesmo em bem, em benefício ao seu semelhante. Isso é que é amor. O quanto você tem se doado para ver o seu próximo bem. Deus amou o mundo, ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Amar, irmãos, é você ter um carro, o seu vizinho não ter um carro, você fala assim, eu fico a pé, mas você tem um carro, pode levar, é seu. Amar é você não ter casa e o seu próximo não ter, você fala, leva minha casa, eu fico sem casa, mas você vai ter onde morar. Isso é amar. É você ter uma roupa bonita e o teu vizinho está passando frio, você tirar a roupa e falar assim, eu fico com frio, mas você vai estar agasalhadinho. Isto é amar como Cristo nos amou. Mas é muito difícil, pastor. Eu sei que é. Eu sei que é. Você acha que foi fácil para Jesus carregar aquela cruz no caminho do Calvário? sem nunca ter cometido um pecado sequer, sangue inocente, e se fosse simplesmente carregar a cruz, mas ele foi chicoteado, escarnecido. Além do sofrimento físico, foi o sofrimento moral que arrancaram todas as roupas de Jesus Cristo e deixaram ele nu diante da multidão, zombando, escarnecendo, cuspindo, escarrando nele, dando tapas, varadas, agredindo-o. Você acha que foi fácil para ele? Você acha? Sofreu fisicamente? Sofreu emocionalmente, porque ele era um homem como nós, tinha emoção e tinha sentimentos, e sofreu espiritualmente, porque o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele na cruz do Calvário. Todos os pecados da humanidade caíram sobre ele, irmãos. Você acha que foi fácil para ele? Irmãos, tudo que é fácil não tem graça, não, não tem valor. Você dá uma coisa para um filho seu, ou uma pessoa, quando recebe alguma coisa muito de graça assim, ele não valoriza, não. Agora, quando tem um alto preço, você valoriza. Por isso, irmãos, ele pagou um alto preço por nós. Não foi fácil. Agora, ele mandou nós amar o nosso próximo como ele nos amou. Ele deu a vida dele por nós. Será que você tem coragem de dar a sua vida por alguém? Estava vendo esses dias aí uma reportagem de uma irmã que deu um rim para outra irmã que já fazia 4 anos que estava fazendo lá hemodiálise naquelas máquinas do hospital lá para filtrar o sangue, e já não estava mais funcionando direito, e agora precisava de um rim mesmo. Aí a irmã foi lá e doou um rim. E agora estava boa. As duas com um só, mas estava tudo bem, não precisava mais. Isso é amor. Você doaria? Na nossa sede tinha 2 pessoas precisando de fígado para transplante. E foram 2 membros da nossa igreja, lá de São Paulo, e permitiram abrir suas barrigas. E doaram cada um 60% do fígado para 2 irmãozinhos que precisavam. Você doaria 60% do seu fígado para um irmão da igreja? Vamos fazer uma cirurgia, vamos abrir e vamos pegar 60% do seu fígado. Fica tranquilo, depois você constitui, não tem problema não. Você doaria? Irmãos, que tipo de amor nós estamos vivendo? Jesus, o problema aqui, nós estamos falando das raposinhas que destroem as vinhas, que impede os frutos de vir, é nós não amarmos. A gente não consegue amar. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão a padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Você entendeu o que a Bíblia diz? Vou ler de novo. Nisto conhecemos o amor. Como é que é o amor? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está escrito na Bíblia. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Se você vê o seu irmão passar necessidade e fecha o seu coração, a Bíblia fala, como pode o amor de Deus estar dentro de você? Não está nunca. Não está. Como pode o amor de Deus estar dentro do seu coração se você vê alguém passar necessidade e pode fazer alguma coisa e não faz? É uma raposinha que nós precisamos matar, irmãos. Essa raposinha aqui, ela é aquele ratinho muito esperto e ágil, que é difícil. Tem uns ratinhos que é difícil, né? Às vezes demora 1 mês para você achar o bichinho lá em casa. Mas, irmãos, nós temos que perseverar e temos que colocar esta palavra em prática. O Senhor Jesus falava esta frase frequentemente. Em João 13, 34, ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos amei. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Será que temos amado uns aos outros? O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ama. Será que temos amado uns aos outros? Eu sempre gosto de falar em cerimônias que eu faço de casamento que as três características básicas de um amor, do amor, é a aceitação, compreensão e o perdão. Você consegue aceitar o seu próximo como ele é? Tem gente que fala assim: enquanto aquele cara for daquele jeito, eu não engulo. Você consegue compreender? Porque todos nós temos defeitos, irmãos. Todos nós somos difíceis. Todos nós. É, tem gente que não te engole também, sabia disso? É verdade. Tem gente que olha pra sua cara e fala: Deus do céu, muito chato aquele lá. Tem dificuldade de te engolir. Mas é compreensão, aceitação, compreensão e perdão. Ah, mas ele já me machucou muito. Cadê o perdão? Cadê o perdão? A oração do Pai Nosso fala assim: que ó Deus, perdoe os meus pecados da mesma forma que eu perdoo o meu semelhante. Se você não perdoa o seu semelhante, na continuidade do versículo, diz que Deus não vai te perdoar. Como é que você pode falar: eu sou cristão, Deus habita em mim? Não habita. Mas a minha vida não vai. Deus promete prosperidade, eu sou um miserável. Deus promete saúde, eu sou um doente. Deus promete alegria, eu sou triste. Deus promete felicidade, eu sou infeliz. Deus promete paz, eu vivo em conflito. Deus promete tudo que é bom e eu vivo na miséria. A palavra diz: ou vocês comerão o melhor desta terra. Lá em casa nós estamos comprando arroz do quebradinho. Por quê? Então a palavra de Deus é mentirosa? Não, a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus, ela é 100% verdadeira. O grande problema é que nós estamos permitindo que raposinhas malditas, que às vezes até nos simpatizamos com ela, estão dentro da nossa vinha, destruindo as nossas flores e impedindo os frutos de vir. Irmãos, vamos decretar caças pequenas raposas. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje você vai fazer um propósito na tua vida: eu não vou mentir mais. Custe o que custar, não mentirei. Segundo, eu vou amar o meu próximo. Vou amar o meu próximo. O seu próximo não é só o seu parente de casa. O seu próximo não é só o seu irmão de igreja. O seu próximo é todo aquele que está próximo de você. Certa ocasião perguntaram para Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí ele contou a parábola do bom samaritano lá. E ele falou: mas quem foi o próximo? Foi o que ajudou. Quem era o que ajudou? Era o estrangeiro, lá de longe. Irmãos, o próximo é todo aquele que está próximo. O teu vizinho é teu próximo. O teu colega no serviço é o próximo. Ai, no serviço é difícil, hein? Na fábrica é fogo, hein? Fala a verdade. Gente do céu, só quem trabalha em fábrica que sabe como que o negócio é feito. Empresas. Lá não é fácil. Mas eu vou ter que amar aqueles caras lá? Tem. Se você não amar eles, o amor de Cristo não está em você. E então sujou o negócio. Sujou mesmo. É por isso que muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos, as nossas flores não se tornam em frutos. Por quê? Porque as raposinhas estão destruindo as flores da nossa vinha. Temos que amar. Não, mas o meu chefe eu não consigo. Vai ter que amar o chefe. O chefe tem que amar. O meu gerente vai ter que amar o gerente. Mas o faxineiro não dá, ele é muito chato, não interessa. Vai ter que amar o faxineiro. Tem que amar o próximo. Se você não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você, diz a Bíblia. Precisamos começar a extinguir, irmãos. São 8 raposinhas. Tem 2 para o próximo culto. Amém? Já matamos 6, hein? Eu espero que tenham matado. Ah, mas vai ser difícil. Para eu matar essas 6 raposas aqui, eu tenho que me matar. Glória a Deus se você pensa assim, porque nós temos que morrer para o mundo mesmo e ressuscitar com Cristo uma nova criatura. Porque você, das suas próprias forças, você não consegue. Você só vai conseguir viver essa palavra se Cristo viver em você. Se o seu velho homem morrer. Olha lá o versículo que nós lemos de Colossenses. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. O meu velho homem morreu. Eu sepultei lá naquele dia do batismo, lá, sabe? Tá lembrado ou não? Ó, ficou sepultado. E ali ressuscitou uma nova criatura em Jesus. Cristo em você. Você tem facilidade. Você tira de letra. Você tira de letra. Amém, irmãos? Então vamos destruir estas raposinhas. Tem 2 aqui, hein, ó. As 2 mais fortes aqui, é sabadão, nós vamos estar concluindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Tem as 2 últimas raposas aqui, ó. Sábado, tá aqui as 2 últimas. Nós vamos concluir essas 2 últimas raposas. Já vimos, só para dar uma recapituladinha. A primeira, saber fazer o bem e não fazer. A segunda, não orar pelos nossos irmãos. Terceiro, não andar pela fé. Quarto, acepção de pessoas. Quinta, mentir. E sexta, não amar nosso irmão como Cristo nos amou. Temos que amar o nosso... Ah, mas parece... Irmãos, temos que amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Mas é muito difícil. Não importa. Se fosse fácil, ele nem ia escrever. E outra, fazer coisa fácil não tem graça. Você gosta de fazer coisa fácil? O gostoso que dá... O que dá sentido à vida, sabe o que é? São grandes desafios. É verdade ou não? São grandes desafios é que faz sentido a vida. Agora, fazer um negocinho fácil, vou chamar os universitários aí e vou dar. Efetue a adição. 2 + 2. Pô. Não tem graça. Não tem graça, não tem emoção. Agora, quando vem aquelas equações de segundo, terceiro, quarto, quinto grau lá, que é número, letra e corchete, não sei o quê, e aspa, e bem, número negativo, positivo e letra, e aquela mistureba toda. E aí você olha assim, você já fica com a vista toda atrapalhada só de ver a armação daquela conta lá. Você tem que parar, raciocinar, ver por onde vai começar, que fórmula vai aplicar. E quando você chega no resultado, vem o professor e fala assim: parabéns, você acertou. É gratificante ou não é? É gratificante, irmãos. Desafios, desafios difíceis. Coisinha fácil. É empurrar bêbado na ladeira, aí é fácil, né? Dá um toquinho, né? Aí é fácil. Não. Desafios. Deus está lançando desafios para a nossa igreja e são coisas difíceis. Irmãos, vamos começar a colocar em prática o amor pelo nosso próximo. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível, porque Deus jamais pediria alguma coisa que você não é capaz de realizar. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que está passando na sua cabeça nesse exato momento. Eu sei que quando eu estou sentado aí, tem um pregador aqui, eu fico tentando assimilar aquela palavra. Porque a palavra que vem daqui, irmãos, é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa o anjo da igreja, o profeta, para trazer a mensagem de Deus aos corações, para que possamos colocar em prática. E eu fico muitas vezes analisando e pensando, mas será que é possível, não é? Eu quero dizer uma coisa. Se você tem Jesus no coração, tudo é possível. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então, não fique com medo. Não fique apavorado. Não fique temeroso de ter que expressar o amor para aquela pessoa, às vezes que você não se simpatize. Pode ser a estratégia que Deus está usando para que vocês se tornem os melhores amigos. Os melhores amigos. mas por não expressar o amor de Cristo nos nossos corações, continuamos com a inimizade. E a palavra de Deus diz em Gálatas que a inimizade é obra da carne. E não é isso que nós temos que produzir, mas nós temos que produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só será produzido se as pequenas raposas não estragarem as flores da vinha. Jesus, eu te louvo porque tem falado aos nossos corações. Eu te louvo, meu Deus, porque através dessa palavra o Senhor tem nos exortado de uma maneira tão maravilhosa. E tudo que nós queremos é colocar em prática, Senhor. A tua palavra diz que nós temos que ser praticantes da tua palavra e não simplesmente ouvintes. Que nós possamos realmente tomar posse, meu Deus, desta palavra e assumir uma postura de coragem, de ousadia, na unção do teu Santo Espírito, para poder expressar o amor, Senhor, ao nosso próximo, para podermos verdadeiramente agir com a verdade e jamais ter a mentira nos nossos lábios, ó Deus. Por isso, mediante esta palavra, eu profetizo santidade e vida para a tua igreja agora, Senhor. E se existem planos pessoais, familiares, até mesmo na tua igreja, Senhor, flores desta linda vinha, que estas raposinhas malditas que vêm para destruir estas flores sejam aniquiladas agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que os teus sonhos se cumpram nas nossas vidas. E que os nossos projetos se concretizem, ó Deus. Porque a tua palavra diz que nós temos que tirar estas raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Jesus, dá-nos o espírito de ousadia, de coragem, para podermos viver uma vida conforme a tua palavra nos orienta. Eu peço no teu santo e precioso nome. Amém, Jesus.